seus direitos.
Chegou a hora do quadro Seus Direitos. Senta aqui com a gente hoje a advogada Lucélia Maia, que vai tirar as dúvidas dos ouvintes sobre direito de família. Lucélia, bom dia. Muito obrigada por participar com a gente hoje.
Bom dia. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui esclarecendo a dúvida, né, da população.
Lucélia, a gente já tem dúvida de ouvinte. Quem mandou foi a Suzy. Ela fala: meu pai faleceu já tem mais de 10 anos e minha madrasta permaneceu na casa junto a uma filha de adoção deles. Porém, até hoje, não me foi dado nada a parte que me pertence. Pelo tempo, eu posso chegar a perder a minha parte de direito?
Bom dia, Suzy. Com relação a essa partilha, independente do tempo, você não perde o direito. Você pode entrar ainda com uma ação, que a ação a gente chama de inventário, que é aquela ação que vai dividir os bens. Qual a dificuldade por conta de tanto tempo, né? 10 anos, a documentação. Se essa casa for vendida, se ela for vendida e registrada no nome de outra pessoa, ela pode sim perder o direito dela. Então ela tem que correr, não perder mais tempo e entrar com uma ação, procurar um advogado e entrar com essa ação de inventário.
Perfeito. Agora a próxima dúvida é a da Francisca. Ela fala: bom dia. Eu precisaria saber se uma mãe pode viajar para qualquer lugar sem autorização do pai com filho menor de idade.
Dona Francisca, com relação à viagem, a mãe, se ela pode, dentro do Brasil, ela pode viajar para qualquer lugar com filho menor. Ela precisa estar com documento, com certidão de nascimento, com RG da criança. É interessante que ela avise ao genitor, dizendo: olha, estou me ausentando, estou indo de férias, vou sair tal dia, volto tal dia, vou para tal lugar. E para que ele saiba para onde o filho está indo, até porque isso pode cair no dia da visita dele, né, da guarda compartilhada, se houver. Com relações a viagens internacionais, aí sim, ela vai precisar da autorização dele. Mas se tiver uma relação conflituosa e ele disser: não, não vou dar, não vou autorizar, ela não vai, sim, prejudicar as férias dela com o filho por conta de birra, né? Ela pode chegar lá no juiz e dizer: juiz, estou aqui, vou viajar com meu filho para tal lugar, vou tal dia, volto tal dia, e o juiz dá autorização sem problema nenhum.
Perfeito, já fica a dica aí para a mamãe que quer viajar com o filho. Agora a terceira pergunta é da Fabiana. Ela fala: bom dia, meu nome é Fabiana Santos e tive uma união estável com uma mulher por 10 anos. E a justiça já reconheceu essa união. Existe alguma possibilidade da partilha dos bens não ser compartilhada?
Bom dia, Fabiana. Em primeiro lugar, parabéns, né, pelo reconhecimento da união estável. A gente sabe que a união estável homoafetiva ainda é uma barreira, muita gente não corre atrás, né? Fica a dica, vá atrás dos seus direitos sempre. Com relação à partilha, ela vai sim acontecer, já que a justiça já bateu o martelo e disse que ela tem, reconheceu a união estável durante esse tempo. Tudo aquilo que foi adquirido nesses últimos 10 anos é dividido entre elas duas. O que não vai ser dividido? Aquilo que foi comprado, foi adquirido antes dos 10 anos ou que tenha sido de herança. Isso não entra na partilha.
Perfeito. Esclarecida a dúvida da Fabiana, agora a gente tem a dúvida da Leila. Ela fala: eu sou junta com um homem e tenho um filho especial que não é dele. E recebi o benefício, mas seria casar. Será que se eu casar vai dar problema no benefício do meu filho? Porque o marido é carteira assinado. O que eu faço?
Leila, é muito delicada essa situação, porque no caso do benefício, ele é um benefício concedido para pessoas de baixa renda. Se ela casar, quanto que o marido vai receber, quanto que o marido recebe na carteira? Esse valor vai passar o teto do INSS da baixa renda, né, que concede esse benefício? Então é interessante que antes de ela casar, que ela procure o CRAS para que faça o cálculo novamente da renda, para que ela não venha perder. É um risco, sim. Então, tem que avaliar direitinho antes do casamento.
Esclarecido. Mas mesmo o filho dela, ela citou aqui, sendo especial, então, afetaria alguma coisa?
Afeta, porque o cadastro não é da relação pai-filho. É da relação familiar, das, entendi, pessoas que moram naquele ambiente. Então, quando você vai lá no CRAS, né, a pessoa vai lá no CRAS, ela vai lá e diz assim: olha, a nossa renda é tanto e na minha casa mora tantas pessoas. Então, é baseado nessa renda que que o benefício vai ser concedido ou não. E já aconteceu, já vi casos em que a pessoa não procurou, no caso a Leila está procurando saber, né, antes de casar, mas já vi casos de pessoa que casou e passou, sei lá, 2, 3 meses quando as informações, né, foram sendo, como é que eu posso dizer, confrontadas,
sim.
Né? E o benefício foi cancelado. Quando a pessoa foi lá atrás, olha, o dinheiro não caiu, foi atrás do benefício, foi porque todas as informações
ficaram desencontradas, não é?
Isso.
Nossa, então realmente é importante atentar todos os detalhes. A gente tem a quinta dúvida por aqui, é da Jane. Ela fala, meus pais eram casados, minha mãe, após o divórcio, voltou a usar o nome de solteira, mas meus documentos ficaram com o nome de casada da minha mãe. Eu preciso trocar meus documentos?
Não, Jane, você não precisa trocar seus documentos, porque os seus documentos não vão interferir em nada nessa relação. A sua mãe divorciou, ela tem lá na certidão de casamento dela a averbação do divórcio e pode voltar a usar o nome de solteira. Mas no caso da Jane, ela não precisa. Agora, se isso estiver causando algum constrangimento para ela, ela pode sim procurar um advogado e dar entrada para fazer a alteração do nome dela.
Essa questão de nome, antigamente só podia mudar de nome com um motivo. Hoje em dia todo mundo pode mudar de nome a hora que quiser?
Não é bem a hora que quiser, né? Tem que ter um motivo, sim. Ah, eu tenho um nome que ele me causa um constrangimento. Eu tenho sobrenome do meu pai e o meu pai, a minha relação com ele foi uma relação muito conturbada, ele nunca me deu assistência, isso me causa um sofrimento. Então, a pessoa pode ir lá justificar isso e poder fazer o pedido da retirada. Não é um procedimento simples, mas pode acontecer sim.
Outra dúvida é da Maria, ela até tem até o mesmo direcionamento por aqui, Lucélia. Ela conta que vai casar e que o nome dela é muito longo e ela gostaria de tirar um nome dela e colocar o do marido. É possível isso ou tem que juntar tudo?
Não, ela pode tirar um nome, né, um sobrenome e incluir um sobrenome do marido.
Olha, não sabia disso. Achei que tinha que colocar todas as dúvidas ou todo o nome.
Não. Ela pode tirar um. Só que aí é aquela situação, né? Vai apresentar, vai tirar. Acontece assim, por exemplo, o meu nome, Lucélia Maia Soares. Eu posso, hoje em dia eu já posso tirar. Deixar Lucélia Maia, incluir o nome do meu esposo, ou tirar o Soares e incluir o nome do meu esposo. Entendi. Antigamente sempre ficava o nome do pai, né? O último nome é o nome de família, né? Então a gente sempre tirava o nome do meio, puxava o nome do pai para o meio e acrescentava o nome do esposo. Hoje em dia não, você pode só acrescentar, você pode tirar. Hoje em dia está mais tranquilo.
Muito bacana. Agora a gente tem mais uma dúvida por aqui, é da Jeane. Jeane da Silva falou lá, bom dia, eu gostaria de saber se o filho caçula tem direito a receber a aposentadoria do pai que faleceu. O pai recebia salário de soldado da borracha.
Com relação ao soldado da borracha, o que que acontece? Se o filho for menor de idade, se comprovada a dependência econômica, se o filho tiver alguma necessidade especial, pode ser que sim, seja concedido. Mas ela precisa juntar toda a documentação, entrar em contato ou com o 135, que é o site do INSS, ou pelo GovBR, pelo meu INSS, dar entrada naquela documentação lá, pedir para ser analisada. Pode ser que seja concedido, confirmando a dependência econômica ou, no caso, de uma necessidade especial.
Perfeito, dúvida esclarecida por aqui. Agora a última dúvida é da Priscila. Ela fala que se juntou com o pai da minha filha quando tinha 14 anos, viveu aí, é o que fala a Priscila, e viveu 3 anos com ele, depois separou. Ela não levou nada para casa e hoje a filha dela tem 15 anos e ele não dava pensão. Quando dava era só um dinheiro avulso e hoje tem colônia, tem bens, mas ela tem algum direito por esses bens, mas ele colocou no nome do outro filho, é o que destaca aí a Priscila.
O da Priscila é o que a gente chama aí do ex-presente de Deus, né? No caso da Priscila, são duas perguntas, né? O reconhecimento da união estável. Embora ela tenha se juntado com ele só com 14 anos, passou 3 anos com ele, configura sim a união estável.
Sim.
No caso da filha dela, né, só que já passaram mais de 10 anos, já fica mais difícil de juntar toda a documentação, provas, para pedir o reconhecimento da união estável. No caso da filha do casal, do ex-casal, ela tem direito, sim, à pensão. Se ela já deu entrada na ação de alimentos, ela pode pedir o que a gente chama, né, de execução de alimentos, já que ele não paga. Isso já, se ela já deu entrada antes. Executar os últimos 3 meses no rito prisão e executar até os últimos os 2 anos no rito penhora. Se ela não deu entrada em nada, ela pode sim dar entrada nesse pedido, independente dela ter 15 anos, dar entrada no pedido para que ele pague o valor da pensão. Com relação à colônia que ele passou para o nome de um outro filho, ela pode sim questionar isso depois na justiça, né? Qual o problema da colônia? Ele tem hoje obrigação com alimentos. A colônia, ela ainda não é herança, porque é o patrimônio ainda de uma pessoa viva. No caso de ele vir a falecer, ela pode entrar no inventário, entrar com o inventário e dizer que a colônia era dele. E como que ela vai provar? Pedindo a quebra do sigilo bancário, pedindo a quebra, pesquisas em cartórios, juntando informações, testemunhas, ela pode comprovar que aquele patrimônio era dele e que ele estava ocultando para não dividir com os outros filhos, beneficiando apenas um filho, desculpa. Acontece muito.
Sim,
de
é muito recorrente.
Pais que casam e começam a transferir todo o patrimônio para o nome da esposa, porque diz assim, eu tenho outro filho de um outro relacionamento, de um casamento, e eu não quero que ele tenha direito a nada. Só que depois a justiça pede a quebra desse sigilo, e com a quebra do sigilo, a justiça vai ver que tudo que ele adquiriu, que está no nome da esposa, de um outro filho, de um irmão, de alguém, foi adquirido depois do nascimento daquela criança. Então, tudo aquilo vai entrar no inventário. Não adianta esconder patrimônio.
É isso mesmo. E juntar todas as provas, não é?
Sim, juntar provas. Juntar prova de viagem, juntar prova de o Alecrim Dourado andando numa caminhonete, diz que não pode pagar pensão porque não tem condições, mas anda numa caminhonete do ano. Tudo isso serve de prova.
Perfeito, Lucélia, muito obrigada por falar com a gente, por esclarecer a dúvida dos ouvintes e, claro, passa aí suas redes para quem quer saber mais detalhes.
Meu nome é Lucélia, sou advogada, sou especialista em direito de família e quem quiser tirar essas e outras dúvidas pode entrar em contato pelo Instagram, luceliamaia.adv, que a gente vai estar lá esclarecendo.
Obrigada, Lucélia, tchau, tchau.